Começa agora o programa Saúde e Fé. O programa que une a ciência médica com a espiritualidade. Fé e medicina unidas numa única causa. O bem-estar físico e espiritual de todos nós. A apresentação, Frei Rinaldo Stecanella.
Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim.
Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Sejam todos bem-vindos, obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. É sempre um prazer entrar no seu santo e abençoado lar com esse que é o seu programa Saúde e Fé, o programa que tem essa marca registrada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Fé e medicina caminhando sempre juntas. E no programa de hoje, vamos falar sobre deglutição e mastigação. Isso mesmo, deglutição e mastigação. Com a doutora Cristiane Mesquita, fonoaudióloga e especialista em reabilitação neurológica. Deglutição é o ato de engolir alimentos que começa na vida fetal. É uma ação automática que é comandada pelo tronco cerebral e serve para transportar o bolo alimentar, aquilo que comemos, para o estômago e realizar a limpeza do trato respiratório. Por meio da deglutição, o bolo alimentar que estava na boca chega ao estômago, passando pela faringe e pelo esôfago. Na entrada da laringe há uma válvula de cartilagem chamada epiglote, cuja função é controlar a passagem do bolo alimentar para o esôfago e evitar que o alimento entre no sistema respiratório, no pulmão, por exemplo. Durante a passagem do bolo alimentar, a epiglote se abaixa, fechando a entrada da laringe. Quando respiramos, a epiglote permite que o ar entre na traqueia. Se o alimento entra na laringe, ocorre o engasgo. Tudo isso e muito mais no programa Saúde e Fé de hoje. E é claro, teremos ainda vários outros momentos importantes. Dicas de saúde, testemunhos, música, projeto Caravana da Vida e, é claro, o nosso momento de oração. E para você que está acompanhando agora o programa participar, contato@freirinaldo.com.br, para você encaminhar aí o seu pedido de oração e contar aquela graça que Deus fez na sua vida através do seu testemunho. facebook.com/freirinaldooficial, facebook.com/freirinaldooficial, para você interagir através das redes sociais. Portanto, sejam todos bem-vindos, porque a partir de agora já está no ar o seu programa Saúde e Fé.
Sei que às vezes você chora, tem vontade de ir embora, já não crê mais na razão de ser feliz. Já tentou de todo jeito, sempre fez tudo direito, mas ainda continua infeliz. Mas você é muito mais do que se vê. Há uma força poderosa que ninguém pode vencer. Sei que às vezes você chora, tem vontade de ir embora, já não crê mais na razão de ser feliz. Já tentou de todo jeito, sempre fez tudo direito, mas ainda continua infeliz. Mas você é muito mais do que se vê. Há uma força poderosa que ninguém pode vencer. Você deve acreditar, sua bênção vai chegar. Você é um vencedor. Sim, ser feliz é a nova lei. O Senhor é o grande rei, a vitória do acreditar, sua bênção vai chegar. você é um vencedor. Sim, ser feliz é a nova lei, o Senhor é o grande rei, a vitória é do amor.
Saúde e fé. Você é um vencedor. Sim, ser feliz é a nova lei, o Senhor é o grande rei, a vitória do amor. Você está acompanhando o programa Saúde e Fé com Frei Rinaldo Stecanella.
E não esqueça, daqui um pouquinho, um super bate-papo sobre deglutição e mastigação com a doutora Cristiane Mesquita, fonoaudióloga e especialista em reabilitação neurológica. E para você participar do programa é muito simples, é muito fácil. contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br, para você encaminhar aquele seu pedido de oração, contar a sua graça e até mesmo sugerir temas que você gostaria que nós abordássemos aqui em nosso programa. Quer conhecer todo o nosso trabalho? freirinaldo.com.br é o nosso site, freirinaldo.com.br. E para você também participar pelas redes sociais, facebook.com/freirinaldooficial, facebook.com/freirinaldooficial. Participe, o programa é seu!
E agora, a reportagem da semana, aqui no Saúde e Fé.
Olá, Frei Rinaldo. Hoje vamos falar de um processo que tem a ver com a alimentação.
A deglutição é um fenômeno complexo responsável pelo transporte do alimento da boca ao estômago. Envolve estruturas neuromusculares orais, faríngeas, laríngeas e esofágicas. O ato já começa na vida fetal. É algo considerado fácil para crianças, jovens e adultos, mas pode ser um desafio na terceira idade, com o enfraquecimento da musculatura envolvida e também dos comandos do sistema nervoso, que já estão mais cansados.
A partir de agora, no estúdio, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o assunto com a convidada do Frei Rinaldo.
E agora, a entrevista da semana.
E conforme já anunciamos na abertura do nosso programa, já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé a fonoaudióloga Cristiane Mesquita. Ela é fonoaudióloga, claro, e especialista em reabilitação neurológica. Aceitou o nosso convite e está aqui hoje para falar sobre deglutição. Esse é o tema que nós estamos trazendo hoje no Saúde e Fé para você. Fonoaudióloga Cristiane, seja muito bem-vinda. Muito que obrigada. Honra recebê-la aqui nos estúdios do Saúde e Fé, doutora. Seja muito bem-vinda, viu?
Muito obrigada, a honra é toda minha.
Desculpe se vazar algum doutora, porque eu estou tão acostumada aqui no Saúde e Fé a entrevistar tantos médicos especialistas, mas ela falou, eu sou fonoaudióloga, então eu vou tentar lembrar durante o programa, isso, viu? Se escapar, me perdoe, viu?
Tudo bem.
Ô Cristiane, quando a gente fala assim de deglutição, a gente entende, deglutir, é só mastigar ou é abrange muito mais? Como é que a gente poderia, para quem está em casa, conceitualizar deglutição?
Então, realmente abrange muito mais, né? Então, a deglutição é um ato extremamente complexo, apesar da gente achar que é muito simples, né? A gente faz isso o tempo todo de forma muito automática, mas para algumas pessoas isto não é tão simples assim. É muito difícil, então a deglutição ela abrange não só a intenção da pessoa se alimentar, né, de comer alguma coisa, vontade de comer, até a entrada desse alimento, né, a passagem desse alimento até a chegada no estômago.
Então, até da boca, da intenção, quando você vê um alimento até chegar no estômago, que é o processo final, onde aí o nosso organismo vai trabalhar, pegar proteínas, vitaminas, o que ele necessita.
Isso.
Ou seja, quais são os órgãos envolvidos, então, nessa deglutição?
Então, nós temos toda essa questão, né? Todo o aparelho, né, orofacial, eu tenho a boca, os lábios, os dentes, as bochechas, a língua, eu tenho também a faringe, eu tenho também o esôfago, né? E até entre essas estruturas esfíncteres e uma quantidade enorme de músculos e nervos.
Agora, quando o brasileiro, Cristiane, ele se alimenta bem, ele mastiga bem, né?
Não, na verdade...
Ou ele pega o alimento assim, ele é tão gostoso que ele já quer, com aquela rapidez, empurrar lá para dentro, assim, para poder encher mais o prato.
Não, eu posso te falar por, né, por experiência que eu tenho na área, que realmente as pessoas, a maior, grande maioria das pessoas, elas se alimentam muito rápido, né? Então não mastigam e não preparam o alimento, né, na quantidade, na forma que tem que ser preparado. Existem sim algumas raras exceções de pessoas que eu já atendi que comem devagar, que apreciam, né, que a gente hoje chama de slow food, né, que é a alimentação prazerosa, demorada, devagar, mas são raras exceções.
Porque a gente vive nessa correria, né?
É.
A gente vive. É. Então, o alimento, de repente, a pessoa está trabalhando, só tem uma hora de alimentação e já vai fazer banco, vai fazer isso, aquilo, de repente só tem 15 minutos para se alimentar.
Isso.
Então, é uma correria. A pessoa já, ela vê o alimento com o olho, ela aprecia com o olho e a boca é só um complemento que já vai empurrando para dentro.
Exatamente. Né? É, a maioria das pessoas acontece isso. Elas não mastigam, engolem inteiro e depois a digestão fica toda comprometida.
É, nós estamos dando trabalho para o estômago, é isso? Para as enzimas do estômago?
É
isso?
Digamos que sim.
Agora, quando a gente mastiga e vai fazer o processo de deglutição, a gente tem que trabalhar os músculos do nosso rosto, a gente tem um aquecimento para isso? Porque,
não.
Como eu trabalho também com voz e rádio e televisão, a gente sempre faz exercício, faz careta para fazer uma certa ginástica,
isso,
né, no rosto, para ativar os músculos. Para a mastigação também é necessário isso?
Não é necessário exercício, né, para isso, ou alguma preparação antes da alimentação para isso, não é necessário. É necessário que a gente tenha em mente que para uma boa alimentação, para uma boa deglutição, nós temos que ter intactos todos esses órgãos, né? Então, toda essa musculatura, esses nervos, eles têm que estar intactos. Caso ocorra alguma alteração, por exemplo, pessoas, né, mais idosas que usam próteses dentárias e essas próteses dentárias estão mal adaptadas, isso pode gerar uma dificuldade na mastigação e na deglutição, né? Então, a pessoa que já tiver alguma dificuldade ou alguma dificuldade com um certo alimento, né, ela tem que estar atenta a isso, que já pode ter algum tipo de alteração. E aí a gente, né, precisa de uma avaliação do fonoaudiólogo, enfim, para poder detectar onde que está essa dificuldade.
O que acontece com a pessoa que, doutora, não trabalha isso? O que acontece com uma deglutição, digamos, mal feita?
A gente chama de disfagia a alteração da deglutição, né? Então,
o que é uma disfagia?
A disfagia é uma alteração em qualquer momento dessa passagem do alimento por esses órgãos, da boca até o estômago, né? A disfagia hoje, ela está cada vez mais frequente. Por quê? Porque a população está cada vez mais idosa, então a gente tem um número maior de idosos hoje e isso está só crescendo. E também porque as pessoas que têm doenças, né, alguma doença neurológica, por exemplo, elas têm uma sobrevida maior devido aos avanços da medicina no tratamento dessas doenças. Então, a disfagia, né, os pacientes, as pessoas com disfagia, elas estão aumentando, né? Existe tratamento, né? Então, o fonoaudiólogo está aí, né? Também o tratamento, ele é multi... Tem a equipe multiprofissional vai toda estar inserida para ajudar nesse tratamento da disfagia, mas é uma dificuldade que vai impactar muito na condição social. Entendi. E na qualidade de vida da pessoa. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa convivência social, né, grande parte dela ocorre em volta da mesa. Né? Se você vai a um shopping, se você tem uma reunião de família, uma reunião de trabalho.
Qualquer coisa, tem um cafezinho, vamos jantar comigo, vamos almoçar comigo, entendeu? Sempre é assim. Né?
Então a pessoa perde muito, sabe? Ela começa a se isolar.
A senhora é fonoaudióloga. Fono, voz, áudio, né? O ouvir. Ou seja, um processo de deglutição mal elaborado, mal acompanhado, mal digerido, digamos assim, prejudica também, doutora, a audição e prejudica, pode alterar, inclusive, o processo da voz?
É, na verdade, na audição não especificamente. Mas eu falo sempre para os meus pacientes, assim, que a fala, né, a voz e a deglutição, elas estão muito juntas, porque é o mesmo aparelho, né, é o mesmo órgão que pratica todas essas funções. Então, eu sempre falo às vezes para os meus pacientes, quer fazer um exercício de deglutição? Converse, fale, né, porque é um exercício, eu estou mexendo com toda essa musculatura, né, então não tem como separar. Né? Às vezes eu consigo detectar uma dificuldade de deglutição pela voz da pessoa.
Olha que interessante.
É, né? Esses pacientes internados, né? É mais fácil a gente identificar isso.
Você que está chegando agora, esse é o programa Saúde e Fé. Hoje estamos recebendo a fonoaudióloga Cristiane Mesquita. O assunto é deglutição. Seja bem-vindo e fique também à vontade de interagir conosco, sugerir temas que você gostaria que nós abordássemos aqui em nosso programa Saúde e Fé. Ô, Cristiane, o que acontece quando a pessoa come muito rápido, não mastiga direito e aí vem aquele famoso, a pessoa tá engasgando? Acontece muito?
Acontece.
O que fazer nesse momento que a pessoa tá engasgando, entra aquele desespero, doutora? Parece que a pessoa já tá mudando a cor no rosto. Isso. O que fazer naquele momento ali?
Isso, na verdade, isso acontece com todo mundo, né? Às vezes a gente tá na correria, eu mesma acontece comigo, às vezes com a própria saliva. Eu tô conversando, falando, não tô prestando atenção e engasgo. Isso é muito comum. Mas o que a gente deve fazer nesse momento é tossir, porque a tosse é o nosso mecanismo de proteção. O que, que é um engasgo, né? Então, o engasgo mostra pra gente que alguma coisa não entrou no lugar certo. Porque saliva, alimento, líquidos, etc., não pode ir pro pulmão, né? O pulmão só entra ar. Então, essas outras coisas têm que ir pro estômago. E a gente, às vezes, na pressa, né, isso caso uma pessoa que não tenha nenhuma dificuldade, nenhuma outra doença, enfim. É, na pressa, acaba engasgando, a melhor forma de lidar com isso é realmente tossir forte. Porque a tosse é que vai limpar aquilo que entrou no lugar errado.
Mas, Cristiane, mas quando a gente verifica assim, que a pessoa está se alimentando, e acontece muito com criança também, ou com adulto que não mastigou um pedaço, eu vou citar aqui um pedaço de carne, enfim, que deveria mastigar uma certa quantidade, não mastigou, engoliu,
ficou
e aquilo
entalado.
Ali trancou. E aí, não entra e não sai. O que fazer? A pessoa, ela entrou num lugar que não deveria entrar. Tá, a pessoa está perdendo o ar. O que fazer naquele momento? Porque acontece.
É. Então, aí isso. Existem algumas manobras até que o corpo de bombeiros, eles orientam bastante, né? Que são manobras que você aperta e você... Criança é mais fácil porque a gente consegue carregar, né? Mas...
E se não, a pessoa não tem um bombeiro, desculpa, doutora.
É,
não
então...
Não tem um bombeiro perto, ou seja, em casa, aquela pessoa que é idosa, que está lá se alimentando, enfim, que é... E não, talvez não tenha a quantidade de dentes já na boca.
Isso.
Engole e está lá, entalada naquele... E aí?
Então, se você não tem nenhuma orientação ou nenhuma ajuda, é correr para algum serviço de saúde, né? Para ter essa assistência. né? Ou então ligar realmente para o... Porque às vezes por telefone o corpo de bombeiros ou, né, enfim, um serviço de emergência consegue te orientar. Mas a gente orienta de correr e procurar uma assistência médica.
Ô, Cristiane, existem muitos vídeos na internet que a gente vê hoje, tem acesso. Essas técnicas, e a senhora até começou, de pegar a pessoa por trás e apertar o quê? Em cima do pulmão, no estômago, na barriga, no abdômen? Como digamos, é que é o nome dessa técnica?
Eu não sei especificamente dizer.
Eu tenho um nome nessa técnica.
Porque não é uma coisa que a gente faz, né? Assim, a gente não faz isso.
Tem que ser gente mais especializada.
Mas a gente que está especializada no atendimento à emergência.
A senhora já viu essas técnicas na internet?
Eu já vi algumas.
São, digamos, tem técnicas e técnicas lá, porque muitas pessoas podem pesquisar e aí, de repente, aprender uma técnica certa, mas também uma técnica equivocada que pode até piorar nesse caso.
Não, não tem muitas especificamente para esse tipo de coisa. É mais realmente essa, que eu não sei se é Valsalva que chama, não sei o nome ao certo. Porque não é uma coisa que a gente faz, né? Não é uma coisa que o fonoaudiólogo faz no seu dia a dia. Mas é mais fácil com criança. Entendi. Porque criança a gente consegue, né, carregar, a gente consegue fazer um pouco mais de força. Para o adulto é mais difícil. Mas, de um modo geral, é mesmo procurar um serviço médico, um serviço de saúde que possa ajudar nesse aspecto.
Olha quanta coisa estamos aprendendo hoje aqui em nosso programa Saúde e Fé. Isso é só o começo, mas tem muito mais para você. Nós vamos chamar nosso intervalo. Na sequência, temos muito mais informações aqui em nosso programa Saúde e Fé.
Vem.
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé, com Frei Rinaldo Stecanella.
Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus lhe disse: Vai e não digas nada a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de tua cura.
Estamos de volta com o programa Saúde e Fé, com Frei Rinaldo Stecanella.
E já estamos de volta com o nosso quadro Entrevista da Semana e nosso programa Saúde e Fé. Hoje recebendo carinhosamente a fonoaudióloga Cristiane Mesquita, que também é especialista em reabilitação neurológica. O assunto de hoje, claro, deglutição, suas causas, seus sintomas, seus tratamentos. Doutora, a gente estava no bloco anterior e a gente falou de uma certa manobra e em caso de engasgo, enfim. E a senhora foi pesquisar e já tem novidade para nós, doutora.
Isto. Pesquisamos e encontramos o nome, né? Então é uma manobra chamada Heimlich, né? Que é essa manobra que é feita com a pressão no diafragma para ajudar que a pessoa, digamos, desengasgue, né?
O ideal é, claro, é sempre tossir quando se pode, isso, enfim, mas quando é
exatamente
algo mais sério, buscar ajuda imediatamente.
Exatamente,
né,
isto.
Que maravilha. Doutora, olha, eu com doutora de novo, é fonoaudióloga. Mas assim, quais são as causas dos grandes problemas de deglutição, que é o tema de hoje?
São muitas as causas, né? Então vai desde, como eu disse anteriormente, uma prótese dentária mal adaptada, até causas mecânicas, né, que a gente chama, que são os tumores de cabeça e pescoço, tumor de boca, de faringe, né, a própria radioterapia para tratamento desses tumores pode causar essas dificuldades de deglutir, e causas neurológicas, que são também muito variadas, né, que podem ocorrer nos derrames, nos AVCs, né, nos traumatismos cranioencefálicos, nas doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, né, as doenças de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica. Então, é uma gama de doenças. É importante a gente citar, né, que a disfagia, a dificuldade para deglutir, ela não é uma doença, é o sintoma de uma doença. Então, se uma pessoa começa de repente, com essa dificuldade, ela tem que buscar, né, um atendimento médico para poder entender por que dessa dificuldade.
Ô, Cristiane, chegam pessoas no seu consultório todos os dias com os mais variados casos da área abrangente da fonoaudiologia. E nesse caso, chega um paciente com um problema de deglutição. Como é que começa o processo de um tratamento de, pode ser uma criança, um jovem, um adulto aí, casos concretos aí no seu dia a dia?
Sim, na verdade, é isso que você disse, né? A deglutição, ela aborda todas as idades, né? A disfagia aborda todas as idades, desde bebê até a pessoa idosa. Então, se uma pessoa chega para a gente com uma dificuldade de deglutir, primeiramente eu preciso entender por que dessa dificuldade. Às vezes a pessoa já vem com o diagnóstico, teve um AVC, né? Teve um tumor de língua, né? Ou sofreu algum tipo de tratamento danoso, enfim. E aí, tudo bem, eu já tenho o diagnóstico e eu consigo entender mais toda essa dificuldade. Mas se a pessoa chega, porque de repente começou com uma dificuldade para beber líquido, engasga muito na hora de beber líquido e não tem um diagnóstico, aí eu vou encaminhar para um médico, às vezes para um neurologista, depende da área, né? E para ela ter, para a gente conseguir entender. Daí, né, o paciente é avaliado, né, pela fonoaudióloga e com essa avaliação a gente também consegue entender todo esse mecanismo de alteração muscular ou se tem alguma coisa, né, neurológica que esteja afetando esse processo de deglutição. E com toda a avaliação da fonoaudiologia e também às vezes é necessária avaliação instrumental através de exames, eu consigo ter um quadro claro do que é preciso tratar. E a gente inicia o tratamento.
E nesse sentido, é um tratamento de uma única pessoa? Nesse sentido, a fono dá conta sozinho ou
não
tem que interagir? Há um tratamento multidisciplinar, doutor?
O tratamento é multiprofissional, sim. Né? Então abrange o médico, a fonoaudióloga, a fisioterapia também ajuda muito. Né, a nutrição, as nutricionistas, o próprio psicólogo também, né? Quando o paciente está internado, então a equipe de enfermagem está sempre com a gente também nesse tratamento. Então, realmente, são muitas pessoas que nos ajudam.
Há casos que se necessita, por exemplo, um processo cirúrgico, Cristiane?
Sim. Há casos que o tratamento pode ser realizado com cirurgia, até com medicação, né? Por exemplo, às vezes é um tumor que o paciente nem tem conhecimento dele, né? Esse tumor, né? O paciente vai para a cirurgia para retirada desse tumor.
Álcool e cigarro ajudam nesse processo ou
Sim. Atrapalham
mais ainda?
Sem dúvida, ajudam no processo do aparecimento da doença.
Da doença, né?
Né? Sem dúvida alguma, né? Porque a gente tem aí uma gama de malefícios, né? Que esses maus hábitos trazem, né? Então, realmente, para a deglutição é muito ruim.
Agora, a senhora citou pessoa que usa prótese dentária e pessoas que também têm alguma, digamos assim, um defeito congênito na arcada dentária também
isso,
atrapalha? Tem que tratar
também.
Isso também? Aí entra o dentista?
Sim, entra o dentista. Na maioria das vezes ocorre com crianças, né? Com crianças ou bebês até prematuros ou com alguma síndrome. E aí entra não só o dentista, mas também, né, os outros otorrinos nos ajudam muito. Então, aí já é outro público, né? Que é esse público mais infantil, digamos assim.
Falando em público infantil, a minha pergunta é justamente, como é que a mãe percebe que a sua criança está tendo, seu filho está tendo dificuldade na deglutição? Porque quando não quer comer, come e vomita, como é que é?
Na verdade, a maioria dos casos acontecem quando a criança já nasce. Né? Ou porque o bebê é prematuro, ou porque já nasce com algum problema neurológico, e a criança não consegue mamar, né? Então tem dificuldade, o leite volta, né? Engasga muito, fica roxinho, não ganha peso. Geralmente acontece nessa fase. Existem aquelas crianças que comem mal por dificuldades nutricionais mesmo, né? Ou porque não gostam, porque tem. Mas aí talvez não abranja tanta deglutição, Mas existem crianças que sim, às vezes está com a arcada dentária toda alterada por uso de chupeta, por muito tempo, e aí vão ter uma alteração desse processo de deglutição.
Nesse sentido, a senhora citou, mas talvez uma dica para quem está em casa, pessoas que comem, crianças que comem coisas erradas, isso vai atrapalhar de um certo sentido o seu desenvolvimento físico, psicológico, enfim, nutricional, vai atrapalhar, ou seja, esses fast food, esses doces para todo lado, enfim, o que é saboroso, nutriente, a criança deixa de lado, aí os pais, assim, não tem força de convencer a criança. E aí, doutor, uma dica para esses pais aí?
Hoje é um grande problema, né? A gente vê aí na televisão muitos programas falando sobre isso, né? Meu filho come mal, enfim. Isso vai impactar na vida da criança, sem dúvida alguma. Hoje a gente vê uma grande quantidade de crianças obesas, né? E crianças, mesmo às vezes, nem tão obesas, mas crianças mal nutridas, né? Então é importante que os pais busquem ajuda quando não conseguirem com que as crianças, né, se alimentem bem. E eu falo que a coisa, ela vem de casa, né? A criança, ela tá ali, ela tá observando os hábitos dos pais. Então, né, assim, para querer que um filho coma bem, os pais têm que comer bem, né? Então, isso é importante já acontecer essa conscientização dos pais.
Nesse caso, Cristiane, consequências lá no futuro, projetando situações assim. Por exemplo, pessoas que têm, não trataram essa questão da deglutição, pode lá na frente ter problemas, por exemplo, com a apneia do sono? Podem ter problema de ronco, por exemplo, assim, porque foram problemas que foram acumulados no passar dos anos, não foram tratados, não foram abordados, não foram enfrentados. Podem ter sérias consequências lá na frente, como o ronco exagerado, a apneia, a falta de ar, enfim.
Na verdade, eu acho que são duas coisas um pouco separadas. Então, assim, aquele problema de deglutição não tratado, ele pode gerar, sim, complicações futuras, mas mais relacionadas à questão pulmonar. Então, o paciente pode ter pneumonias, por exemplo, de repetição.
Olha, que interessante.
Porque o alimento que é mal deglutido, ou que é deglutido de forma alterada, ele pode ir para o pulmão. E isso, de um período médio, assim, de tempo, a pessoa pode ir desenvolvendo, às vezes, pneumonia que a família acha que é... são pneumonias comunitárias, por vírus, bactéria, enfim, e na verdade não é. São pneumonias relacionadas ao processo de alimentação. A questão do ronco, sim, ela acontece quando essa questão orofacial, ela está alterada, sim, né? A musculatura, às vezes, com a força, com o tônus alterado, e fica flácida, e pode gerar um ronco. Isso é muito comum nas pessoas obesas, né, com o abdômen, né, com barriga, enfim, apresentarem esse tipo de alteração, que é o ronco. E que também a fonoaudiologia pode ajudar nesse processo de trabalho dessa musculatura para não acontecer, né, todo esse barulho noturno.
E agora, qual seria o ideal, se é que a gente pode chamar assim, o ideal de uma boa deglutição, uma boa mastigação? A gente já viu no bloco anterior, comer pausadamente, saborear o alimento, mastigar bem. Como seria essa técnica aí para quem está em casa, assim, para se avaliar se é que está comendo bem, se é que está comendo muito rápido, será que é o suficiente, enfim. Como é que a gente pode se autoavaliar, Cristiane?
Na verdade, eu sempre oriento assim, que o momento da alimentação é um momento de prazer. Né? Então, a alimentação, aquela refeição, ela tem que ser prazerosa, né? Para a pessoa que está ali. Né? Então, assim, com alimentos coloridos, é um prato colorido, variado, né? E a pessoa tem que ter um tempo para isso. Né? Então, essa correria do dia a dia, muitas vezes, às vezes a pessoa que está ali alimentando seu filho, ou então alimentando um idoso, está com pressa. Não, isso, né, precisa de um tempo. Então, a gente tem uma orientação de 25 mastigadas por porção, por colher, por garfada. E isso não acontece, a gente mastiga 5 vezes e engole. né? Porque para saborear esse alimento, né? Quanto mais vezes você mastigar, mais o nosso cérebro entende que está havendo saciedade. Então, se você mastiga mais, você come menos.
Olha que interessante. Então, né? Mastigar,
porque isso
mastigar
gera...
mais emagrece, viu?
Porque às vezes a gente come tão rápido, não mastiga e quer comer mais. Por quê? Porque o nosso cérebro não entende essa saciedade. Né? Então, mastigar bastante, ter esse tempo para comer com calma, com prazer.
Eu creio que também comer com calma, com prazer, dicas valiosíssimas nesse caso, ou seja, fazer da refeição um momento sagrado.
Exatamente.
Um momento bonito, sagrado.
Exatamente.
E acima de tudo, Cristiana, nesse sentido, assim, completando, né, pegando esse gancho, muita gente aproveita o café da manhã, o almoço e a janta para discutir relação, para xingar, para brigar, para exigir, para cobrar as coisas dos pais, dos filhos, filhos dos pais, irmão com irmão. Então aproveita aquele momento que estão juntos ali, raros momentos que estão juntos ainda, mas assim, aquela cobrança. Isso tem que evitar esse clima de
desgaste,
de austeridade, desgaste. Né?
Exatamente. É. Né, o momento ali, o convívio social na mesa, né, ele tem que ser calmo, tranquilo, prazeroso, né, para as crianças, para os adultos, para qualquer faixa etária.
E para quem está em casa, assim, uma mensagem de uma especialista, de alguém que entende no assunto da deglutição, para quem está em casa, assim, para a gente guardar, pegar o papel, anotar, assim, colar na geladeira todos os dias, para a gente consultar esse manual da deglutição aqui com a fonoaudióloga Cristiane.
Bom, nós somos o que comemos, né? Essa é a grande mensagem, e a forma com que comemos. Então, acho que essa é a grande mensagem que a gente pode deixar aí para o público, né? Que é realmente comer bem e comer de forma correta.
E cuidar dos órgãos aí, né?
Exatamente.
Que envolvem todo o processo da deglutição.
Sim,
né?
Sem dúvida.
Que maravilha, gente. Hoje foi uma aula. Tivemos o prazer de conversar com a fonoaudióloga Cristiane Mesquita, também especialista em reabilitação neurológica. Quem quiser entrar em contato aqui, o telefone é 12-99617-7779. Está na tela para você copiar. 99617-7779. Temos um e-mail também, fonoaudiologia@vivale.com.br. fonoaudiologia@vivale.com.br. Temos um site também. Pega a caneta e anota, tem milhares de informações valiosíssimas sobre o tema. www.cefebh.com.br. Seria Cefeb,
Cefeb,
Cefbh, né? Cefbh, né? Tá aí. Ô, Cristiane, em nome do nosso programa Saúde e Fé, o nosso muito obrigado.
Eu
foi
que agradeço.
Uma aula. A senhora se comunica muito bem,
muito
tem uma
obrigada.
Simpatia natural, uma luz natural. E se entrarmos em contato para outros temas dentro da fonoaudiologia, a senhora voltaria aqui no Saúde e Fé?
Sim, claro, estou à disposição. Muito obrigada pelo convite.
Obrigado de coração, viu? Deus abençoe, parabéns. Amém. Pelo seu maravilhoso trabalho.
Obrigada,
aí, de resgatar e salvar vidas, aí, principalmente ensinar o povo brasileiro que come muito rápido aí no seu processo de deglutição. Viu?
Muito obrigada.
Mas eu vi derramar, vi o medo estampado no olhar. Como não se envolver se a angústia invadiu seu coração? O seu corpo traz as marcas da dor, como espinhos que machucam a flor. Como não se envolver, Senhor? Pequeno eu sou, mas eu quero ajudar. Em teu nome eu vou. teu nome eu vou, tua graça levar.
Saúde e fé.
Usa-me, prepara-me, transforma-me, Senhor. Lava-me, consagra-me, envia-me, Senhor. Usa-me, prepara-me, transforma-me. Pequeno eu sou, mas eu quero ajudar. Em teu nome eu vou, tua graça levar. Tão pequeno eu sou, mas eu quero ajudar. Em teu nome eu vou, graça levar.
Saúde e fé.
Derrama teu espírito de cura, vitória e unção. Dissipa toda a enfermidade do corpo e da alma. Manifesta o teu poder neste lugar. Purifica todo o meu ser, Senhor. Eu entrego as minhas mãos, minha voz, meus braços, meus ouvidos, todo o meu ser para ti, ó glorioso Jesus. Assim como o Senhor tocava as pessoas e de ti saiu uma força poderosa, toca-me pelo poder do teu nome. Eu preciso deste milagre, Senhor.
Usa-me, prepara-me, transforma-me, Senhor. Lava-me, consagra-me, envia-me, Senhor. Usa-me, prepara-me, transforma-me, Senhor. Lava-me, consagra-me, envia-me, Senhor.
Conheça o projeto Caravana da Vida.
E eu me sinto muito feliz em falar de um projeto Caravana da Vida. Já foram mais de 460 cidades diferentes visitadas por esse país afora. Em cada cidade que a gente visita para rezar a Missa da Saúde, a gente incentiva que a paróquia, que a cidade, promova um atendimento médico gratuito naquela comunidade. A paróquia entra em contato com a Secretaria da Saúde para que no dia da missa, no salão paroquial ou na Praça da Matriz, haja atendimento médico gratuito. E aí a gente vê um médico dando palestra, enfermeiros aferindo pressão arterial, fazendo teste do diabetes, ensinando as crianças a escovarem os seus dentinhos. Acontece um verdadeiro mutirão da saúde. É muito bonito, muito intenso e muito emocionante. A gente vai, tira fotografias, registra, filma e aí a gente termina com a Missa da Saúde. É muito emocionante. E para você solicitar aí na sua cidade, na sua paróquia, contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br é o nosso e-mail, ou pelo Facebook, facebook.com/freirinaldooficial. Caravana da Vida, fazendo a diferença na saúde.
E agora, nossas dicas de saúde no programa Saúde e Fé.
Olha, minha gente, algumas dicas para você melhor aproveitar o alimento que você está ingerindo. Primeiro, mastigue bem os alimentos. Não existem dentes no estômago ou nos intestinos. Portanto, mastigue bem. A digestão começa logo que o alimento entra na boca. A primeira parte da digestão faz-se a mastigar os alimentos. Na segunda, a mastigação liberta enzimas digestivas para digerir o alimento. Segunda dica, não beba nas refeições, sobretudo bebidas frias. Quando se deve beber? Beber líquidos meia hora a uma hora antes de comer. Não beba enquanto come. Aguarde 2 horas, pelo menos, depois de comer para voltar a ingerir líquidos. Terceira dica, coma alimentos que não entrem em competição. Refeições com boa combinação de alimentos, portanto, pequeno almoço, frutas com nozes ou sementes, almoço, refeição de proteínas com saladas ou legumes, jantar, refeição com legumes ou salada de amido, ao deitar, frutas de qualquer tipo, exceto banana, lanches, um pedaço de fruta, sucos, enfim, muito leves. Quarta dica, respire bem mesmo enquanto come. Não só é de vital importância para o seu bem-estar, como é benefício para o sistema digestivo. Mastigue bem a comida e saboreie e desfrute cada dentada. Quinta dica, abrande, guarde algum tempo para as refeições, coma devagar para perder peso. Há estudos que dizem que pessoas obesas comem mais rápido do que as pessoas mais magras e os homens comem mais rapidamente do que as mulheres. Estudos confirmam que ao comer mais devagar, consome menos calorias. O cérebro demora cerca de 20 minutos a registrar que estamos cheios. Mais uma dica importante aí para você cuidar melhor da sua saúde na hora de desfrutar de uma boa alimentação.
O programa Saúde e Fé conta agora a sua história de superação através do seu testemunho de cura e milagre.
E o testemunho que chegou para nós veio do seu Nivaldo Barbosa de Petrolina. Frei Rinaldo, sou o Nivaldo Barbosa, sou daqui da cidade de Petrolina, Pernambuco. Quero aqui relatar a minha cura de câncer de próstata pela intercessão de São Peregrino Laziose, protetor contra o mal do câncer. Fiquei conhecendo esse santo intercessor pela primeira vez que o Frei esteve aqui, rezando a Missa da Saúde. Ele chamou na frente as pessoas que tinham câncer para serem abençoadas. Fui até lá e recebi a bênção, mas continuei com o tratamento, como o Frei sempre aconselha, e logo comecei a rezar pela intercessão de São Peregrino. Tempos depois, fui ao médico, e qual não foi a minha surpresa? Quando ele disse que eu estava curado para a honra e glória de Deus Pai. Agradeço a Deus, a São Peregrino, a todos que rezaram por mim, ao Senhor Frei pela sua bênção naquela missa. Eu que agradeço, seu Nivaldo, por sua coragem, por sua fé, por sua perseverança. Parabéns de coração por essa vitória. Obrigado por contar esse testemunho para nós. Eu tenho certeza que através do seu testemunho, outras pessoas que porventura estejam passando pela mesma situação que o senhor passou, principalmente os homens aí com câncer de próstata, ouvindo esse relato vão sentir-se mais seguros, mais fortalecidos para também eles enfrentarem com fé e com confiança essa parte do tratamento. Muito obrigado, que Deus o abençoe sempre mais. E se você tiver um testemunho, como fez o seu Nivaldo Barbosa, ligue para a gente, escreva para a gente, contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br, que a gente registra aqui em nosso programa Saúde e Fé.
Precisa mais chorar, tua voz chegou a mim, e estou aqui pra te ajudar. Vem, eu te pego pela mão, esse passo agora é teu, acreditar e receber. A sentença já foi retirada, o preço na cruz eu paguei. Toma posse da tua vitória, tuas feridas no sangue eu lavei. Não há mais.
Momento de oração agora no programa Saúde e Fé.
Meu amado irmão, minha amada irmã, chegou um momento muito especial em nosso programa onde a gente vai rezar, um rezando pelo outro. Pode ter certeza que daqui eu vou rezar por você, pedindo essa graça, suplicando diante de Deus, do trono de Deus, a bênção, a saúde para você, para sua vida, para sua casa, para sua família. Principalmente você que se encontra nesse momento, ou conhece alguém que esteja passando nesse exato momento uma dificuldade também, um momento difícil e principalmente de recuperação da sua saúde física. Eu quero que você confie, eu quero que você agora abra o seu coração e deixe a graça de Deus entrar agindo na sua vida. Eis que estou à porta e bato, diz a palavra, se alguém abre, eu entro. É assim que Jesus age, é assim que Jesus atua. Ele não vai forçar se eu não permito, se você não permitir. Eu quero colocar aqui também as intenções da Sofia de Santo André, São Paulo. As intenções da Luana de Valinho, São Paulo, que escreveu para a gente, pede por sua família. A Elisângela de São Paulo, capital. A Nilza Maria de Andrade, também de São Paulo, capital. Iracema Ferreira Gomes de Itabira, lá em Minas Gerais, ligou para a gente, colocando as suas intenções. Também as intenções da Edilene Osvaldo de Itatiba, Pernambuco. Maria de Lourdes de Belo Horizonte, Minas Gerais. Dercy de São Paulo, capital. Idália de São Paulo, capital. Valderez de Brasília, Distrito Federal. Quantas e quantas intenções nós recebemos aqui em nosso programa. Meu amado, minha amada, é a hora da confiança, é a hora da graça, é a hora de você acreditar no milagre. Confia, faça a sua parte, faça o seu tratamento, confia. Confia na graça de Deus, confie no amor de Deus, confie na vitória de Deus em sua vida. Deus está aí agindo, mas você tem que acreditar, fazer a coisa certa, pensar o que é correto, agir do jeito certo, do jeito de Deus. Aí o milagre acontece. Faz a sua parte, que Deus faz a dele. Entra com o seu máximo, que Deus entra com o seu tudo. Amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe, Nossa Senhora, desça sobre você, sua casa, família, amigos, sobre os enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, tudo de bom. Lembre-se, cuide desse corpo, ele é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Muitas vitórias na sua vida. Deus abençoe.
Vem cuidar. Encerramos aqui o programa Saúde e Fé, com uma certeza. Deus faz o milagre acontecer em nossas vidas, mas Deus jamais vai fazer aquilo que compete a mim e a você. Portanto, vamos colaborar com Deus, cuidando bem de nossa saúde. Uma boa semana e até o nosso próximo programa.
Vem cuidar de mim. Vem cuidar, vem cuidar de mim. Vem cuidar, vem cuidar.